Está começando o programa Deixa a Bíblia Falar. Apresentação do Seminário Teológico Ebenezer, em Boa Viagem.
Olá, ouvintes. Eu sou o professor Elias Campos, do Seminário Teológico Ebenezer. E o assunto que nós vamos estudar hoje é sobre o batismo. Você já se perguntou como é o batismo na Bíblia? Será que nesses anos todos, né, da época de Jesus e dos apóstolos, até o que as igrejas fazem hoje, houveram algumas mudanças? Nós sabemos de grupos religiosos que fazem práticas diferentes, formas diferentes de batismo. Então, nosso objetivo hoje é ver na Bíblia como é o batismo bíblico. Será uma aspersão? Será apenas um derramamento de água? Será feito em crianças? Em adultos? Como será o batismo da Bíblia? Já de início a gente pode falar sobre o significado da palavrinha batismo. A palavra batismo, ela é uma transliteração do grego, né, chamada baptismo. E o significado no dicionário grego para essa palavrinha é imersão ou mergulho. Então a gente pode ver que a definição traz a ideia de imergir, de mergulhar todo o corpo dentro da água e não apenas uma aspersão ou um respingar. Essas outras palavras, como aspergir, aparecem no Novo Testamento também com esse sentido, mas não para batismo, não para esse ato de imergir que nós estamos falando e que as igrejas hoje deveriam obedecer conforme a Bíblia. Por exemplo, Hebreus 9,13, falando sobre outro assunto, vai dizer: portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, os purificará de uma consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então a palavrinha existe, a palavrinha aspergir na Bíblia, mas está falando de uma outra coisa, né? Representando aqueles costumes cerimoniais do Velho Testamento, da aspersão do sangue, e mostrando que o sangue de Jesus muito mais efeito tem hoje, justamente porque é o grande sacrifício sem nenhuma mácula. Assim também a palavra derramar também é usada com outra palavra no grego, diferente do que a palavra batismo, que é imergir. Por exemplo, em Atos 2,17, falando sobre o envio do Espírito Santo, vai dizer que nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Então, falando que iria ser derramado o Espírito, assim como foi prometido por Jesus no Evangelho de João, aqui em Atos 2,17, está falando sobre aquela predição, aquela profecia de Joel. Sendo assim, a palavrinha batismo, que nós usamos e devemos praticar conforme os modelos bíblicos, tem esse significado de mergulho, de imersão. As palavrinhas aspergir, respingar, derramar, elas também existem no grego, também estão no Novo Testamento, mas para falar de outras coisas, diferente do momento do batismo. Podemos perceber, então, que quem pratica o batismo da Bíblia vai praticar conforme o significado da palavra bíblica, que significa um mergulho, uma imersão. Continuando essa prática da imersão na Bíblia, logo em Marcos capítulo 1, versículo 5, diz: saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, falando exatamente de João Batista. E confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Então, antes mesmo da chegada de Jesus, já havia a prática da imersão de pessoas. Aqui, no caso, um batismo de arrependimento. Em João 3:23 diz: ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado. Aí podemos pensar, né? Para que é um rio como o Rio Jordão? Por que precisa de muita água? Afinal, se fosse aspersão, nem precisaria se deslocar para o rio. Ou se fosse apenas um respingar, não precisaria de muitas águas. Na verdade, João fazia isso, e depois a prática no cristianismo também ocorreu em rios ou em locais que tinham água o suficiente para poder imergir, mergulhar uma pessoa. Ainda lá em Marcos 1, a gente pode ler aqui no texto, até mesmo sobre o batismo do próprio Jesus, que João Batista o batizou. Versículo 9 de 10 diz: naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galiléia e por João foi batizado no rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Novamente, podemos ver nesses versículos que o batismo bíblico, até o que Jesus fez, foi cumprindo o que a palavra diz. A palavra batismo, imersão. Qualquer prática que vá além da imersão bíblica, da palavra batismo, é uma prática diferente do que a Bíblia diz. Uma prática que a Bíblia, na verdade, desconhece. Nós sequer temos algum exemplo bíblico da prática de derramamento, de respingar, de aspersão de água em pessoas como prática de igreja. Se você fizer um estudo categórico da Bíblia sobre o assunto de batismo e ver a prática de Jesus, dos apóstolos, você vai chegar à conclusão. Se deixar a Bíblia falar, nós vamos ver que a prática que nós devemos fazer hoje, como prática bíblica, é a da imersão, imergir as pessoas. Esse é o batismo conforme a palavra de Deus. E você pode ver outros exemplos, né? Você pode ver em um próprio livro de Atos, o batismo do eunuco por parte de Felipe, né? Quando chegaram em águas, do próprio apóstolo Paulo, entre outros batismo também. Então a palavra batismo por si só já significa o que é o batismo, que é a prática de imersão, imergir alguém, ser imergido em água. Agora que a gente já sabe ou confirmamos o entendimento do que é o batismo, por que eu devo ser batizado ou porque eu fui batizado? Qual é o propósito do batismo? Para isso nós vamos ver outros versos da Bíblia, como Marcos 16:16, que diz que quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. No texto de Atos 2, versículos 37, 38, aqui novamente é aquela pregação de Pedro, né, naquele dia de Pentecostes, naquele momento onde vários judeus de diversas partes do mundo estavam em Jerusalém para a festividade judaica. De repente a gente teve o derramamento, o envio do Espírito Santo, aqueles apóstolos começaram a falar em idiomas que aqueles judeus que eram nascidos em outros países entenderam como se fosse da sua língua materna. Pedro fez uma grande pregação a eles e no final disso, depois de ouvir tudo isso, o texto vai dizer que compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então esse versículo aqui, versículo 38, é um bom versículo para nos mostrar exatamente qual o propósito, por quê, para que serve o batismo. Obviamente que o batismo é feito para aqueles que se arrependem e com o objetivo de remir os pecados. O batismo tem esse objetivo da remissão dos vossos pecados. Talvez seja o primeiro ponto que nós temos aqui dentro desse versículo, como o propósito do batismo: a remissão dos pecados. A segunda coisa que esse versículo nos aponta sobre o propósito do batismo está no finalzinho dele, diz que com isso, né, com o batismo e com essa remissão dos pecados, aqueles que foram batizados receberam o dom, o presente do Espírito Santo. Agora, aquele que foi batizado, imergido nas águas, além da limpeza dos pecados, vai ter também dentro de você, dentro de mim, dentro de todos que foram batizados, o Espírito Santo, a atuação de Deus dentro de você. Jesus já tinha falado sobre isso lá em João, dizendo que enviaria um outro Consolador, né, já que ele não estaria mais lá, viria um outro Consolador que não estaria mais só com eles, igual Jesus, mas estaria dentro deles, que é o caso do Espírito Santo. Agora, os que foram batizados, imergidos, em nome de Jesus, além de ter o perdão dos pecados, recebem esse poder, a atuação do Espírito Santo dentro das suas vidas. E é importante a gente observar aqui a ordem, né? A ordem dos fatores aqui realmente é importante, né? Então, precisa estar arrependido para depois ser batizado. Com isso, o objetivo disso é que você vai ter o perdão dos pecados, remido esses pecados. Aí sim, receberá o dom do Espírito Santo. Então, só recebe o dom do Espírito Santo porque teve os seus pecados limpos. Afinal, a habitação do Espírito Santo, ela não pode estar com o pecado na vida de alguém. Precisa ter antes a remissão dos pecados. Uma terceira coisa que não está nesse versículo, mas vai estar adiante no texto de Atos 2, a partir do versículo 41, vai dizer que aqueles que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão, às orações, estavam cheios de temor. Então, nesse momento, a partir dos versículos 42 em diante, vai descrever uma igreja, vai descrever uma comunidade de cristãos, onde aqueles que foram batizados, que agora têm o perdão dos pecados, que receberam o Espírito Santo de Deus, agora vão viver uma vida diferente, uma vida dedicada ao ensino que os apóstolos estavam passando para eles, em comunhão uns com os outros, nas orações. Então, uma terceira coisa que nós temos importante aqui do batismo é que exatamente ele insere você à igreja do Senhor. Não qualquer igreja, não um nome de igreja, mas agora, quando você é batizado, você faz parte da igreja de Cristo e deve viver temeroso, obediente à palavra, ao ensino dos apóstolos, à comunhão, junto com os seus irmãos, junto com essa comunidade de cristãos que professam a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós vimos nesse programa que o batismo, só pela palavra, já mostra que o significado dele é imersão, é mergulhar. E nós vimos que isso é feito por quê? Porque é um ensino bíblico. Dessa forma, as pessoas que ouviram a mensagem do Senhor, tiveram fé, acreditaram nela, se arrependeram das suas obras do passado, com uma mudança da mente, foram imergidos em água, batizados no nome de Jesus Cristo, receberam o perdão, a limpeza dos pecados. Também com isso, o Espírito Santo de Deus habitando em suas vidas, como também agora fazem parte da Igreja de Cristo, da Igreja do Senhor. Espero que com essa lição você já saiba o que é o batismo e para que serve o batismo bíblico. E se você ainda não é batizado, agora você já tem informações para poder fazer isso. Que Deus abençoe.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar. Apresentação do Seminário Teológico Ebenezer em Boa Viagem. Para mais informações, mande mensagem via WhatsApp para DDD 81 33 42 52 69. DDD 81 33 42 52 69.